Olá, Jefferson, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Jefferson, a tecnologia está rompendo definitivamente as fronteiras do mercado de trabalho?
Exatamente. Ela tem colocado o trabalho remoto em lugares que a gente nem imaginava.
É, dá um exemplo.
Tem uma empresa no Canadá chamada Percy. Ela contrata profissionais do mundo inteiro para trabalhar como caixa de supermercado, né, e de atendentes de loja, para que essa pessoa trabalhe remota e atende as pessoas lá, faz o fechamento do caixa.
Em supermercado, em loja?
Supermercados, lojas, lanchonetes, né? Tem até um vídeo rolando aí na internet de uma lanchonete, mas eles têm várias vagas abertas no Glassdoor, que é uma plataforma de trabalho, né? De você julga a empresa que você trabalha, e lá eles oferecem esse trabalho.
E esses funcionários, então, eles estão distante da sede da empresa?
Alguns estão na própria casa, outros estão em locais onde eles conseguem trabalhar, tipo um co-work que a empresa paga para a pessoa ir para lá trabalhar, vai de uniforme, e ela é como se ela estivesse no caixa ali atendendo a pessoa.
E o consumidor, ele interage com o quê? Um totem?
Ele interage com um tablet ali, que ele vê, tem a imagem da pessoa. É, e como o pagamento praticamente hoje é tudo feito eletronicamente, tem a facilidade dos cartões terem só aproximar para pagar, então fica fácil. Então, pensa numa empresa, numa rede que tem aí mais de 100 lanchonetes. Quanto custa um caixa de lanchonete? Quais os encargos desses caixas? E isso, a tecnologia tem feito isso mais ou menos assim. É, a minha empresa fica no Canadá. Se eu contratar uma pessoa no Canadá, mais ou menos, muito parecido com as regras trabalhistas no Brasil, então uma pessoa de 1.500 me custa 3.000. Se eu contrato ela em outro país, as regras seriam daquele outro país, mas a empresa não é daquele país, então você foge dos dois fiscos.
Isso é legal?
Isso é imoral, mas é legal, porque você está contratando uma pessoa, ela está prestando serviço, mas são as formas que as empresas estão encontrando. Uma para não trazer o estrangeiro, porque realmente tem várias barreiras para trazer o estrangeiro. E imagina, morar no Canadá não é para qualquer um, né? Tem lugar que, principalmente brasileiro, pessoal que mora aqui no lugar quente, né? Imagina um maringaense hoje com 40 graus e viver num lugar que a média é -1, -2 e no inverno chega a fazer -20. Então você está no conforto da sua casa atendendo um cliente que foi até uma lanchonete comprar um produto. Você vai receber mais do que ganha no Brasil. Você vai estar no conforto da sua casa e para a empresa ela está economizando o que ela gastaria com a seguridade trabalhista, com impostos trabalhistas, porque você não tem que recolher porque o profissional não está ali. Sindicato, por exemplo. Onde que o sindicato vai atuar se não tem um profissional? Ele está no outro país. Então, a tecnologia está fazendo essas mudanças no mundo inteiro. E está fazendo com que até paraísos fiscais, onde as pessoas mandavam dinheiro para fugir do fisco, não sejam necessários.
Mas esses funcionários ganham mais do que ganhariam?
Ganham mais,
registrados,
ganham mais do que se ganhariam no país de origem, porque eles ganham um salário canadense. O que as empresas ganham, às vezes, muitas vezes, é economizar os encargos em cima da folha, que não são baratos, né? Estados Unidos tem encargos, a pessoa acha que não, mas existem encargos trabalhistas também nos Estados Unidos. A lei trabalhista nos Estados Unidos, ela favorece muito o acordo entre patrão e empregado. Mas a justiça trabalhista não enxerga o imigrante. Então eu posso pagar o salário que eu quiser, que já é muito maior do que as pessoas ganham no seu país de origem. Então, tudo isso são formas, estratégias que os administradores dessas empresas encontram, os gestores, de burlar a lei, né? Ainda não chegou, esse valor não é tão alto, por isso que o Estado ainda não, né, os Estados americanos...
Não acordou para isso,
né? Tá deixando passar. É, como agora, depois de muitos anos, as apostas foram enxergadas que posso tributar as apostas. Mas durante muito tempo, né, que nem hoje a estimativa do faturamento das empresas que fazem apostas para jogos de futebol, passa de 70 bilhões. Mas enquanto não era isso, o governo não enxergava. As empresas nem pagavam impostos, né? Porque o dinheiro vai para fora.
E nesse caso da empresa do Canadá, que contrata trabalhadores em outros países, essa empresa está resolvendo então dois problemas, né? A questão dos encargos, né? Ela não paga os encargos, mas também ela está resolvendo o problema da falta de mão de obra.
Exatamente. A mão de obra aqui no Canadá, ela é muito especializada. E um profissional especializado não aceita ganha pouco. Ele não vai trabalhar e se submeter a ser um caixa. Né? E como são países, Estados Unidos nem tanto, mas também passa por esse problema em alguns estados, mas no Canadá e alguns países da Europa, não tem jovem. Porque são trabalhos que normalmente são fornecidos para jovens. O jovem, a cultura desses países estão mudando. O jovem está se preparando mais e quando ele vai para o mercado de trabalho, ele já é um especialista. Ele já tem formação de especialista. Então, ele não entra como caixa. E aquelas pessoas que não têm formação, elas estão conseguindo outros trabalhos, porque realmente a cadeia, a pirâmide da mão de obra, ela subiu muito. E para você trazer todas essas pessoas para lá, como a Europa trouxe muito imigrante, você gera outros problemas sociais. Uhum. Então, toda relação tem um ganha e um perde, né? De uma forma a gente perde porque o Estado está perdendo a arrecadação de impostos, começa a ser injusto porque aquela empresa tem essa vantagem, a minha não tem. E de outro lado, o que o país ganha? Ele consegue ter só os seus habitantes, não tendo a necessidade de trazer uma quantidade muito grande de imigrantes e poder ter um problema social no futuro.
Uhum. Jefferson, esse movimento tem alguma relação com aquele movimento que a gente via anos atrás, né, décadas atrás, de indústrias americanas que se instalavam em países mais pobres, China, na Índia?
Esse movimento, ele começou porque o que acontece com as grandes empresas?
Quando a China era mais pobre, agora está riquíssima.
Porque nessa época, não era falta de mão de obra, era o preço da mão de obra, que era muito elevado. Né? Se pensar que as montadoras que ficavam ali na região de Detroit mudaram para outros estados ou para outros países, elas economizaram muito dinheiro. Né? A própria operação da Apple não era nos Estados Unidos, e está migrando para a Índia. Né? Foi para a China, e agora a China começou a criar restrições, está se mudando para a Índia. Tanto que a China está proibindo os habitantes, principalmente o pessoal do governo, comprar iPhone. Então, as relações geopolíticas desses países está, como se diz, mexendo muito no ambiente de trabalho. Por quê? Eu consigo contratar profissionais mais baratos, eu conheço vários profissionais de tecnologia que trabalham para empresas estrangeiras. Se você perguntar para eles assim, você gostaria de sair de Maringá e morar em Orlando, morar em Miami? Ele prefere morar em Maringá, porque está perto da família, né? E ele ganha o salário de lá. A empresa não paga diferente, ela paga o mesmo. Né? Porque o profissional tem qualidade. A mesma coisa teve um movimento de muitos brasileiros que foram para Portugal. Agora Portugal está ficando difícil porque o custo de vida subiu demais e eles estão voltando de volta para o Brasil. Mas as empresas estão perdendo esses funcionários? Não, está virando remoto. Então esse movimento, ele é comum, ele é orgânico. Então o que as indústrias da China estão indo? Algumas estão indo para próximo dos Estados Unidos, para o México. O México flexibilizou muito as leis trabalhistas nos últimos anos e outros estão indo para a Índia, porque tem uma mão de obra ainda barata. Mas se você observar como foi a evolução dessas fábricas na China, a maioria é robotizada. Tem poucos profissionais trabalhando realmente nas indústrias. Mas naquela época que teve esse movimento, tinha. E o que está acontecendo com as empresas indo para a Índia ou indo para os Estados Unidos, ali indo para o México? É próximo da sua sede. E a Índia fala inglês, muito mais fácil o relacionamento. Então, essa mudança está acontecendo. O Brasil, por acaso, também está nesse radar internacional para grandes indústrias. O que eles estão esperando é finalizar toda essa questão do governo tributária para eles poderem colocar nas estratégias dele, porque são investimentos de longo prazo. Né? Então, agora vem as regulamentações, porque as pessoas acham que assim, aprovou a lei tributária, acabou. Não, agora vem todas as regulamentações, vem os ICI, né? E por mais que a gente critique muito a nossa legislação trabalhista, nosso judiciário, o Brasil é muito estável, né? Por mais que você tenha mudanças, essas mudanças demoram para serem sentidas. Então é muito fácil de você prever movimentos e dá tempo de você, por exemplo, algumas grandes fortunas estão saindo do país por conta do aumento de impostos nessas grandes fortunas. Então dá tempo. Uma empresa grande porte, uma pessoa que tem muito recurso, ela consegue olhar para o Brasil e falar, eu sei quanto eu vou ganhar. Né? Então, esse movimento trabalhista no mundo, ele está acontecendo. Os estados, né, têm aumentado muito os impostos por conta do que gastaram, né? Aquela conta que a gente falou da pandemia está chegando. E aonde é mais fácil de eu tributar? Nas empresas. E onde que eu tributo mais nas empresas? Mão de obra. Sempre. Porque se eu tributar produto em muitos países, eu deixo de vender. Porque o cara vai fazer na China e lá vai comprar pela Shopee e vai chegar na casa dele, que é o que estava acontecendo no Brasil. A gente está vendo um monte de loja fechada no Brasil, no shopping. A gente acha que é uma crise, mas na verdade não. Foi até engraçado, eu estava na rua e achei estranho, né? Fazia tempo que eu não ia na Avenida Center e tem uma parte lá que é um monte de loja fechada. E eu estava com a minha filha e falei assim, nossa, quanta loja fechada, o que será que está acontecendo? A minha filha, pai, Shopee. É muito mais fácil comprar. Shein. Então você compra, chega na sua casa, você não precisa ir mais lá. E a gente já sabia que esse movimento aconteceria. É aí que a gente vê outros movimentos de pessoas que trabalham no comércio, vendendo roupa, se especializando para moda. Eu não vendo roupa, eu te vendo um look, uma moda. Então, esses movimentos têm acontecido no mundo inteiro.
Uhum. Tá certo. Jefferson, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, até a próxima.